muito boa noite, amém? Que prazer, que benefício poder estar aqui nessa noite mais uma vez para poder compartilhar da palavra do Senhor com toda a igreja, né? Eu tenho certeza que hoje será mais uma oportunidade para nós podermos, né, ser edificados através das verdades que o Senhor realmente tem na sua palavra para conosco. E estamos muito alegres de estarmos aqui, eu e minha esposa Adriana, né, hoje estaremos aqui falando realmente sobre família, né? Hoje não é um culto de família, mas como o nosso pastor nos orientou, já estamos no mês da família, né? Então nós vamos seguir com esse tema, a respeito desse assunto, e falaremos hoje sim a respeito de família, né, com um toque especial em casamento. Eu e a Adriana, no mês que vem iremos completar 9 anos de casado, amém? Acertei, né? Fiquei o dia inteiro falando 9, 9, 9. Faremos 9 anos de casados, né, e de relacionamento, completaremos aí, completamos na verdade, dia 30 de agosto, 14 anos de relacionamento.
16,
ó, acertei um e errei outro. Homem é assim, se acertar os dois...
se acertasse os dois eu já ia ficar surpresa, já ia achar estranho.
Então nós, né, realmente é um tema que nos agrada muito, é um tema que realmente nos edifica, e hoje falaremos especificamente sobre casamento, né? Você que porventura ainda não é casado ou foi casado, né, saiba que hoje o que nós traremos aqui não é nada para peso, não é nada para condenação, mas realmente ensino da palavra do Senhor que possa realmente edificar a sua vida. Para os casados, né, também é óbvio que o que nós iremos ministrar nessa noite, o que nós iremos realmente ensinar a respeito desse assunto, não é por conta de sermos um casal, né, 100%, um casal sem defeito. Não, muito pelo contrário. Na verdade, nós somos um casal normal, né, nós brigamos, nós temos dificuldades, avançamos juntos, mas estamos crescendo, né? Então nós iremos focar naquilo que a palavra do Senhor diz a respeito desse assunto tão importante. Amém, meus queridos? Então nós desejamos que realmente você esteja com o seu coração aberto, com seus ouvidos realmente atentos, e esteja disposto a receber tudo que o Senhor tem para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Assunto de extrema importância, porque de fato nós temos observado, né, que o casamento, instituição criada pelo próprio Deus, é muito atacado. E não é de hoje, e não é de ontem, há muitos e muitos anos, né, o casamento, infelizmente, ele é alvo de ataque de Satanás. Por quê? Porque de fato Satanás, desde o princípio, né, distorce tudo aquilo que Deus criou, e tudo que Deus criou é bom. Então um casamento também é bom, e Satanás não perde tempo em tentar distorcer, né, os princípios de um casamento, distorcer, né, sobre realmente os conceitos de um casamento, para que a sociedade, para que a humanidade esteja sob o engano, né, sobre a prática enganosa, né, dentro de um casamento, invertendo papéis, né, realmente, né, não fazendo com que o casamento seja o que ele foi projetado para ser pelo nosso Deus. Deus diz que tudo que ele criou, ele viu que era bom. Então o casamento de fato é algo muito bom. O problema que a gente consegue observar é que Satanás distorceu, deturpou essa instituição, trazendo realmente, né, ensinos enganosos para que a sociedade, para que a humanidade viva nesse engano, infelizmente. E qual que é o resultado disso, Felipe? Casamentos fracassados, casamentos realmente, né, que não conseguem avançar, e infelizmente divórcio, né, o casamento destruído pela separação, pelo divórcio, né? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de vários assuntos que realmente irão tocar para que possa te edificar. Uma passagem que eu gosto muito, que a gente utiliza em todas as áreas bíblicas, né, para utilizar princípios e tentar instruir, é Romanos capítulo 12, né, versículo 2. Por quê? Porque Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo instruindo aos romanos, ele diz que de fato há uma vontade de Deus para nós, e essa vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós conseguimos observar isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, e que é possível eu e você experimentar dessa vontade de Deus. E também, como isso é muito democrático e pode ser aplicado em todas as áreas, né, do cristão, no casamento é a mesma coisa. Então no casamento nós podemos observar que Deus tem uma vontade para o nosso casamento, e essa vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas também Paulo traz, antes dele chegar nessa revelação, ele diz assim: olha só, Você pode experimentar dessa vontade. O seu casamento pode experimentar dessa vontade. Mas ei, existe uma condição. Há uma condição para acessar essa vontade de Deus. Deus já instituiu essa vontade. Deus já quis que a vontade dele esteja disponível para os seus filhos, para mim, para você e para o nosso casamento. Mas Paulo faz um alerta, olha só, existe uma condição: é necessário que você não se conforme com o mundo, ou seja, você não pode estar conformado com os padrões deste mundo ou com os padrões deste século, mas vos transformeis, ou seja, você precisa se transformar através da renovação da sua mente. Eu acho interessante porque Paulo utiliza aqui na palavra transformação, de fato, a palavra metamorfos, que essa palavra deriva realmente de metamorfose. E eu não sei se você já reparou, né, no reino animal, o sapo, por exemplo, ele não nasce sapo. O que é uma metamorfose? Metamorfose é o que acontece com o sapo. O sapo, quando ele ainda é pequeno, quando ele nasce, ele é um girino. Ele não é um sapo. Mas para que ele alcance, né, a ser sapo, ele precisa se transformar completamente. Ele precisa sair de um estado físico, corporal e chegar até outro. Da mesma forma, a borboleta não é borboleta sempre. Um período inicial ela é uma lagarta. Então, de repente, ela passa por uma metamorfose. E nós cristãos precisamos realmente ser transformados. Nós precisamos sair de um estado que antigamente era do pecado e agora você se transformar para o estado de santidade. Agora você é filho de Deus. Você foi transportado do reino do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então houve uma transformação e precisa aplicar essas coisas. E Paulo diz: é possível acessar, está disponível a vontade de Deus, mas existe uma condição. Nós precisamos nos atentar. Ei, você precisa se condicionar. Como que eu me condiciono? Você se transformando. Você não se amoldando ao padrão desse mundo. Por quê? Porque o padrão desse mundo é a deturpação de Satanás. O padrão desse mundo é que o casamento não é bom. O padrão desse mundo é que o marido pode ser o que ele quiser, a mulher pode ser o que ela quiser e está tudo certo. O padrão desse mundo é: se não der certo, tudo bem, você casa de novo e de novo e de novo e 35 vezes até você tiver vida. Então o padrão desse mundo, ele não pode ser aplicado para nós que somos filhos de Deus. E Paulo diz: olha, você quer provar da vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Aí todo mundo: quero. Porque quando a gente escuta que existe uma vontade boa, perfeita e agradável, todo mundo quer e está disponível. Mas ei, existe uma condição: você precisa realmente se transformar, deixar com que a metamorfose aconteça. E como que isso acontece? Renovação da mente. Através da renovação da mente, através realmente das verdades, né, que Deus nos mostra, nos ensina através da sua palavra, nós saímos de um estado, nos transformamos através dessa verdade, para que então a gente alcance a vontade de Deus e usufrua disso tudo. Então há um padrão, não é verdade? Há um padrão nesse mundo e nós precisamos realmente deixar isso de lado e começar a compreender por que foi deturpado, como que foi deturpado, de onde vem essa deturpação, será que foi sempre assim? E por que hoje eu me encontro ou me encontrei nessa situação? Porque hoje a palavra é direcionada realmente, né, para os casados cristãos, para que a gente realmente consiga fazer avançar, sair talvez desse lamaçal que nós nos encontramos, através dessa verdade. Porque nem sempre foi assim, né? Existe um padrão e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então a gente precisa entender, porque Paulo ele fala: não se conformar com o padrão desse mundo. Mas qual que é o padrão que está sendo pregado nesse mundo? A gente precisa sim entender o que está acontecendo para a gente saber o que está errado. Muitas vezes a gente fica, nos adaptamos ao mundo achando que está vivendo certo, ou achando que, porque não, eu não faço como hoje o mundo determina, eu faço como a minha avó fazia, porque na minha avó era melhor. Mas sabe, nós vamos ver agora que não, o mundo, Satanás deturpou o mundo desde a queda do homem. Existe código genético, nós temos o código genético, que todo mundo já ouviu falar de genética, que é passado de geração em geração, certo? É passado características biológicas. O que, que são características biológicas? Cor de olho, cor de cabelo, altura, daí a gente casa com a pessoa mais alta para dar o equilíbrio. Então, para melhorar a genética, entendeu? O melhoramento genético. Isso é passado de geração em geração. Mas hoje a ciência, ela já sabe que comportamento também é passado de geração em geração, através da epigenética. Tem o gene no DNA e tem uns marcadores químicos epigenéticos acima desse gene, que ele passa características comportamentais. Ou seja, nós somos influenciados e seguimos o comportamento dos nossos antepassados. Como que você sabe? Como que um bebê ele aprende a língua que a gente fala tão fácil? Epigenética. Como que... Enfim, um outro exemplo, me ajuda.
Uma humanidade tem medo de algum assunto.
Isso, não entendi o que você falou.
A humanidade, uma sociedade tem medo de um assunto.
Isso, mas eu estou tentando trazer um exemplo para a gente entender esse comportamento que vem dos nossos antepassados, que vem das nossas gerações. Se você é uma família que fala alto, lembrei, tem famílias que falam alto, que fala gritado. Todo mundo fala alto e gritado e é normal. É o comportamento que foi passado de geração em geração. Um exemplo, os hebreus no Egito. Sabe que eles ficaram 400 anos sendo escravos. E eu não acredito que eles viraram escravo numa boa. Eles eram opressos. Eles tinham um líder que oprimia eles. Eles tinham líderes que eles tinham medo. E eles viviam debaixo de pressão, de medo. Eles não conheciam fora das paredes do Egito. Eles não conheciam o mundo, as oportunidades que eles podiam ter. Eles viviam presos, trancafiados dentro do Egito. De repente chega Moisés e fala: vamos, estamos todos livres. Gente, a epigenética deles, o gene deles, eles não mudaram o comportamento. Eles ficaram 40 anos no deserto e essa geração morreu, nasceu uma geração livre que conseguiu ver além. Às vezes a gente fala do povo no deserto, né? Que não tiveram fé, eles não sabiam, não reconheceram Deus. Não, eles eram medrosos, eles tinham medo de autoridade. Quando Deus falou com eles no monte, eles ficaram apavorados, porque eles tinham medo. Eles não conseguiam enxergar além da vivência que eles tinham. Então, epigenética foi passado esse padrão de comportamento para eles, e eles não sabiam viver de outra forma. E hoje em dia, nós, como que é feita essa nossa epigenética? Qual que é o padrão hoje em dia? No ano de 1500, ali por volta de 1560, ali por volta de 1560, após a reforma protestante, houve um papa, Paulo III, e ele fez uma cartilha para definir como que deveria ser o comportamento do homem e da mulher. Ele fez simplesmente uma cartilha que dizia como que tinha que ser, como que o homem e a mulher deveriam se comportar na intimidade do seu lar. Eu não vou falar de relacionamento íntimo, relacionamento sexual, mas eu vou falar de sexualidade. Sexualidade é a forma que eu me vejo, que eu vejo o outro, que eu me relaciono comigo e que eu me relaciono com o outro. Ou seja, sexualidade tem mais a ver com a nossa identidade. E quando a gente tem uma identidade alterada, altera na sexualidade e vai acarretar em alterações dentro da intimidade. Mas hoje eu quero só mostrar para vocês a alteração da identidade que trouxe, né, por conta desse Papa, ter feito essa cartilha e de, determinando como que as pessoas deveriam se comportar. Então, os homens, eles eram opressores das suas esposas. As mulheres não podiam estudar, elas não podiam sair de ter opinião formada, elas eram mães. O papel da esposa era ser meiga, dócil, amorosa, não podia falar alto, não podia gritar, ela não podia ter voz ativa, ela deveria ficar em casa cuidando dos seus filhos. Ela era imaculada, o papel dela era ter filho. E o homem? O homem, quanto mais mulheres ele tinha fora, ele era mais garanhão. Quanto mais ele determinava tudo, ele controlava tudo, ele fazia tudo do jeito que ele queria. Então, para o homem, a vida continuou e aí ele começou a se tornar opressor. Eu mando e você obedece, eu mando e você obedece. Eu sou o chefe dessa casa, eu mando e você obedece, eu mando e você obedece. E veio vindo essa cultura, passado de gerações em gerações. E cada vez mais denigrindo a imagem do homem e da mulher, mudando o papel do homem e da mulher. Por volta, agora, 1960, nós tivemos revolução sexual, que é o feminismo. As mulheres começaram a ir para a faculdade, começaram a estudar. Eu não aceito mais isso, então eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu vou mandar em você. Eu não vou mais aceitar ser mandada, agora eu que vou mandar. Agora
não preciso de homem. Né? Tem umas mulheres falando que não precisa de homem, né?
Eu não preciso de homem, eu me viro sozinha, eu não quero mais ter filho, porque antes eu só era para ter filho, agora eu não quero ter filho, eu não quero ter família, eu vou mandar. Então, de novo, agora a gente está dentro dessa visão, onde os homens estão se tornando fracos, de homens, macho, eu mando, eu faço e desfaço, agora os homens estão frouxos. A mulher que manda, a mulher que determina, ela que quer que seja do jeito dela. Mas esse é o padrão bíblico?
Não.
Não. Quando a gente vai ver o padrão bíblico, nós precisamos voltar lá na criação, em Gênesis.
Só fazendo um parêntese, é interessante porque o diabo ele sempre se utiliza da mesma artimanha. Né? Como eu iniciei, na verdade Deus criou o casamento e o diabo vem e deturpa o casamento, então há uma deturpação do casamento. Então nós vimos dois extremos: antes, o homem que até matava a sua esposa se ela respondesse, né? E estamos vivendo momentos em que a mulher acredita que nem do homem precisa mais, né? Que ela é autossuficiente e ela pode, né, viver sozinha, não precisa do marido, enfim. Então são dois extremos, tudo isso para te mostrar que o padrão lá de fora, o padrão do mundo realmente não deve ser o caminho que nós devemos seguir. Nós estamos na contramão, literalmente nós, sendo igreja, sendo luz desse mundo, sendo sal dessa terra, nós devemos de fato nadar contra essa correnteza, de fato ir na contramão desse caminho na qual o mundo está se desencambando e para o inferno, não é verdade?
Isso, porque às vezes a gente acha que nós estamos vivendo num padrão normal, mas eu trouxe para vocês histórico para a gente entender o lugar que nós estamos e por que que as coisas estão acontecendo dessa forma. É bíblico? Não é. Como que Deus criou? Lá no jardim do Éden, Deus criou o homem e ele deu toda a autoridade para o homem. Ele criou um líder, certo? Só que ele não criou a mulher do nada. Ele tirou um pedaço do homem, ele pegou a costela, ele tirou do homem e ele fez a mulher para ser auxiliadora. Ou seja, ele já criou dois papéis, o cabeça e a auxiliadora. E aí Adão fala: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quer dizer, literal, tirou, não foi feito duas espécies diferentes, foi feito uma espécie, que dividiu em duas espécies, porque Deus fala que quando dois formam um, é matemática, não tem como um mais um dar um. Então ele fez o homem e a mulher, que a hora que eles se unem, eles formam um. O homem e a mulher, cada um com a sua característica, cada um com a sua função, cada um com o que já foi pré-determinado. O homem, o cabeça do lar, a mulher, a auxiliadora idônea. Mas a gente, às vezes, fica aí por conta da cultura, por conta de ensinamentos. Homem não presta, homem não quer meu bem. A mulher, sendo manipuladora para o homem fazer do jeito que ela quer. E aí acontece um monte de problemas e um monte de erros, que não é o que é bíblico. O padrão bíblico não é esse de disputa, não é esse de que um é melhor do que o outro. O padrão bíblico é dois seres que vão se completar e formar um, cada um com a sua característica, cada um com a sua função dentro do lar.
Eu acho interessante, porque quando nós vemos a criação do homem e da mulher em Gênesis capítulo 1, né, capítulo 1, 27, criou o homem tudo, e é interessante, se você estava dormindo, você acordou agora. Né? É interessante porque de fato a Bíblia não nos mostra, não nos traz a obrigatoriedade em casar. Ninguém é obrigado a casar. Né? E Paulo até fala, olha, se eu pudesse dar um conselho, então, eu aconselharia que se você fosse solteiro, né? Mas se você se casar, ei, saiba que você terá uma dedicação maior à sua família, né? Mas o Deus, ele é tão perfeito e bom, que quando ele mesmo sabendo que não seria obrigado as pessoas se casarem, ele cria o homem com as suas características e a mulher com as suas próprias características, para quando esses dois facultativamente decidem se conectar, decidem se juntar, se complementarem, se tornarem à visão de Deus uma só carne, né? Então Deus, ele não dá obrigatoriedade, cria separado, mas ei, vai se juntar? Perfeito, porque eu já planejei que a partir do momento que vocês se unirem, serão um só, cada um com a sua característica, mas sendo somente um corpo, né? Para quê? Para que de fato cumpra esse padrão, esse princípio. Há um princípio, há um propósito no casamento, que é realmente refletir Deus. O casamento reflete Deus, reflete a bondade, a provisão, a proteção, né? E de fato todas essas informações que a gente está trazendo hoje de uma forma bem resumida, e né, talvez você já tenha escutado tanto sobre casamento, né, sobre submissão, autoridade, mas ei, sabe que ainda nos dias de hoje os casais, principalmente cristãos, sofrem tanto, e por quê? Porque talvez você veio de uma cultura, você veio de uma sociedade, você veio de uma família em que de fato no seu epigenético, né, já está influenciado, que quando você escuta mulher a palavra submissão, você é feito um gato quando joga água, você já se arrepia. Você, meu Deus, não, que está louco, não vou me submeter não. E o homem, às vezes, vem de uma criação, recebe tantas informações, que quando fala, ei, bonitinho, você precisa se espetar, acordar cedo, trabalhar, vixe, dói as costas. Entendeu? Então, às vezes, essas informações, a sua cultura, a sua sociedade, da qual você veio, da qual você foi retirado, né, te faz, né, com que você não consiga compreender, avançar e aplicar, talvez, um casamento bíblico. Né? Então, de fato, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos traz um padrão, nos traz realmente papéis nas quais cada um tem que compreender, o homem precisa compreender e a mulher precisa compreender que Deus, de fato, Ele estabeleceu, né, os dois, cada um com as suas características, para cumprir aquilo ali. E existem funções, existem responsabilidades. E se os dois conseguirem compreender e se colocar nesse papel na qual o próprio Deus já estabeleceu, a chance de ir bem é quase 100%. Entendeu? Às vezes não é 100%, porque sempre tem um cunhado folgado que atrapalha o casamento. É brincadeira, irmãos, não tem não. Amém? Mas tem às vezes, né?
Não, já teve.
Mas não é 100%, porque o diabo, ele não para, ele não brinca. Quando o seu casamento está 99%, aí que ele se levanta, aí que ele tenta te atrapalhar. Então, de fato, a Bíblia nos traz, e eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5. Paulo escrevendo a carta de Efésios. Ele diz lá no capítulo 5, no versículo, a partir do versículo 22. Estou na versão Revista e Atualizada, e diz assim: as mulheres, aqui Paulo já está trazendo, ele vai trazer o papel na qual a mulher dentro de um casamento precisa entender e se colocar, né? E o marido, o homem, precisa compreender que existe um papel específico para ele, e ele precisa também compreender e se colocar. Veja bem, eu estou falando, você precisa compreender e se colocar, não é o seu pastor, não é Deus que vai descer e falar, ei, está errado, volta para cá, não. A palavra do Senhor já está aqui para nos orientar, e Ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E é interessante, porque essa palavra submissas, de fato, você já deve ter ouvido, mas tem um significado interessante, que significa uma atitude voluntária de ceder. Então, mulheres, não é que você é obrigado, você é uma escrava do seu marido. Talvez pela sociedade que você veio, o ensinamento que você teve, quando você escuta submissa, meu Deus, então eu tenho que voltar lá na década de 40, fechar minha boquinha, sentar na mesa, e o meu marido que grita e comanda. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Como nós vimos, Deus criou uma auxiliadora para o homem. Então aqui Paulo está dizendo, olha só, se submeta, ou seja, de uma forma voluntária, sem coação, sem exigência, saiba ceder, ou seja, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Eu gosto dessa definição, porque quando diz assim, olha só mulher, você sendo submissa ao seu marido, saiba que você estará levando junto com ele também a carga do casamento, a carga da família, porque existe uma carga para ser carregada, e você se submetendo, você cooperando, você carrega junto com ele. Então é mais fácil, é mais leve, é mais prático. Ainda, o ato de submeter a alguém que está em posição de autoridade, a disposição para aceitar um estado de dependência, obediência e sujeição. Quando você compreende o papel da mulher dentro de uma família, é você compreendendo que de fato, você tem uma dependência dele. Por quê? Porque o homem de fato é a autoridade, é o cabeça do lar. E aí talvez quando a gente fala, o marido é a autoridade, alguns estufam o peito, aí pronto, hoje eu bato na mesa de novo e falo qual almoço que eu quero amanhã. Ei, você não entendeu nada. Autoridade não é autoritário. Marido não é autoritário. Se você está sendo autoritário dentro do seu lar, você não está cumprindo nada do que está escrito aqui. Mas conta a mulher lá, ele continua dizendo, seja submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E essa palavra autoridade, que está escrita aqui por Paulo, ele tem um significado assim, é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer, e também de governar. É por isso que o homem é o cabeça do lar, porque Deus, quando Ele criou o homem, ao homem foi concedido a autoridade, para delegar, para realmente estabelecer, para ordenar e para governar. Foi assim que Deus fez. Então nós conseguimos observar que existem esses papéis e precisam ser bem compreendidos. Tirar realmente, né, talvez esse fantasma quando escuta, a mulher submissa, é sempre aquele papel de, né, a mulher com um rodo na mão esfregando o chão. Então fala, não, você tem que ser submissa ao seu marido. Aí vem essa figura na nossa mente. Ei, maridos, você é o cabeça, você é a autoridade. Eita, agora eu sabia como andava. Ei, mas aos maridos ele diz assim, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Você está dando a sua vida pela sua esposa? Eu acho interessante porque ele continua assim. Olha o objetivo para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ei, se sua mulher está incomodada com as rugas no rosto, começa a buscar mais dinheiro, que você tem que pagar uma plástica para ela. Porque é seu papel prover a sua esposa em todas as áreas. Você precisa prover ela financeiramente, e você precisa prover ela também de um jeito que a autoestima dela esteja boa para você. Porque do jeito que ele compara aqui, ei, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, Cristo fez tudo pela igreja. E o marido precisa compreender esse papel e se colocar nesse papel. Olha só, eu sou a autoridade, sim, porque Deus concedeu a minha autoridade. Mas ei, essa autoridade é para você exercer, é com o objetivo de você sendo o homem, o cabeça do lar, pense, para onde estou levando a minha família? Repousa sobre mim e sobre você que é homem e é o cabeça do lar. Ei, para onde você está projetando a sua família? Qual é o objetivo daqui 2, 3, 10 anos, a sua esposa, você, os seus filhos, para onde você está projetando a sua família? Você é a autoridade, não pense que é a sua mulher que terá, ah, vamos organizar, vamos fazer aqui para a gente comprar uma casa. Ei, a sua mulher, sendo a sua auxiliadora, ela irá conversar, irá te colocar muitas vezes no lugar que talvez você não esteja equilibrado. Sim, ela é a sua auxiliadora, ela se submetendo a você, fala, será que não é melhor assim? Será que não é melhor a gente fazer dessa forma? Será que não é melhor talvez a gente seguir tal estratégia para a nossa família? E então eu tenho certeza que o Espírito Santo, falando conosco, por dentro de nós, ao nosso espírito mesmo, ei, faça assim, siga esse caminho, e você sendo cabeça do lar, projetando, provendo, protegendo, sustentando a sua família. Porque de fato esse é o padrão na qual Deus estabeleceu para o casamento e para a família. E está deturpado. Então a gente conversa com pessoas, a gente vê situações que de fato às vezes está travado, não está avançando. Por quê? Papéis invertidos. Papéis que realmente, o papel do homem sendo executado pela mulher, ou o papel da mulher sendo executada pelo homem. Ah, Felipe, mas não é meio antiquado, né? Hoje, não é antiquado, porque a Bíblia, ela é a verdade ontem, hoje e sempre. E quando ela traz essas verdades, e essas verdades são aplicadas, nós conseguimos observar o resultado, e o resultado sempre é o mesmo: sucesso. Quando a gente enxerga a inversão, a gente vê o mau resultado. É sempre assim, pode observar para você ver. Inversões de papéis, a mulher sendo a cabeça do lar, querendo organizar, querendo governar, querendo fazer com que o seu lar seja projetado, e o marido recuado. Brigas, discussões, insatisfação, autoestima geralmente mais embaixo, filhos não conseguindo avançar no Senhor. Por quê? Porque quebra princípio. O princípio está estabelecido na palavra, e quando ele não é cumprido, existe dano. Então quer dizer que a mulher não pode falar nada dentro de casa? Não é isso. Não force o raciocínio para entender errado. A mulher tem sim a sua posição, muitas das vezes, né, nós maridos, né, cabeça sempre balançada, esquece das coisas, né, fala uma coisa e depois já esqueceu o que falou, e a mulher vem e traz aquele equilíbrio. Ou se não fala, vamos comprar o carro tal, e a mulher fala, não é o momento de comprar um carro agora. Então a mulher, ela pode, como auxiliadora, como realmente se submetendo ao marido, para que junto carregar esse fardo, esse cargo, auxiliar, conversando. Porque quando a gente fala assim, irmãos, né, que o marido é autoridade, o que sempre chega para nós depois são esses conceitos, né, de que mulher é quieta, que mulher não pode falar, que mulher não dá palpite, que mulher não é inteligente. Muito pelo contrário, tem muitas mulheres aí que é 10 vezes mais inteligente que o marido. Mas é isso, sobre o homem repousa de fato a autoridade concedida por Deus.
Isso.
Temos um exemplo interessante na Bíblia, né?
Isso, a direção da família é dada para o homem. O homem é o responsável por direcionar a casa, por direcionar a família. Na história de Maria e José, a gente vê que o anjo Gabriel chega para Maria quando, e a Bíblia relata lá em Lucas 2, depois vocês vão lá ler, que ela era prometida em casamento, ela não era casada. O anjo chega para ela e fala, você vai gerar um filho, e ele vai cumprir isso aqui, lhe dá todo o plano de Jesus para Maria, mas ela não era casada. Lá em Mateus, no capítulo 2, ela já estava casada, que vocês sabem a história, ela aceita a promessa, o anjo conversa com José e o José casa com Maria. Quando eles já são casados, não vem mais instrução para Maria, vem instrução para José. Lá em Mateus 2, versículo 13, fala assim, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe diz, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Depois, lá no versículo 19 de Mateus 2, de novo o anjo aparece para José e fala, levanta, toma o menino com a mãe e vá para a terra de Israel. Então as direções veio para o pai, veio para o cabeça, para quem governa. Poderia essa mulher ter ficado irritada? Poderia. Eu que gerei, a promessa foi gerada no meu ventre, eu que pari, eu que gerei, como assim? Mas não, os dois formam um só, é o mesmo propósito, de olho na mesma direção, só que o homem como cabeça, como governante, a instrução vai vir para ele. Hoje, às vezes, a gente faz isso em casa, né? Em menor proporção, às vezes o filho faz uma birra, o pai briga, fica irritado, para que foi brigar, tadinho do bichinho. Não, gente, o pai, ele tem a visão ampla do futuro que vai acontecer com essa criança. Às vezes nós estamos limitadas, porque nós vamos nutrir essa criança, nós vamos cuidar, nós vamos ensinar sim coisas que é parte da mulher fazer. Organização, relacionamento, é a mulher que vai ensinar. Mas o homem, ele tem o papel de governar, de proteger, de direcionar, de colocar limite, de traçar o caminho. Porque como o cabeça, o governante, ele está mais alto, ele vê mais longe, ele vê onde vai chegar. E a gente precisa ser inteligente e entender qual é o nosso papel e qual é o papel do homem para poder não dar briga, porque senão gera confusão, gera briga, gera dentro do lar um desentendimento de não saber o que está acontecendo. Não estou falando que Deus não vai trazer instruções para nós, Ele vai trazer instruções para nós. Mas algumas coisas relacionadas à família, direcionamento, vai vir para o cabeça. Vai vir para o líder, vai vir para o governante. Aqui na igreja vem para o pastor. Ele é o cabeça, ele é o líder. Ele que tem as direções e a visão, e as direções de Deus, a visão da igreja para onde vai. Porque é o cabeça, é o que governa.
É, e se talvez na sua casa não é assim, é porque possivelmente você, marido, está orando pouco, né? Talvez porque a sensibilidade está um pouco afetada, porque às vezes Deus está falando, e você não está ouvindo, e aí a urgência é tanto que daí ele fala mais claramente com a esposa. Como ela disse, não quer dizer que a esposa não será direcionada, não ouvirá Deus, não é isso, não é sobre isso, mas com certeza sobre projeções, direções, modo de você, né, governar a sua casa. Ei, marido, você e Deus em intimidade, você precisa realmente ter, né, o tempo todo oração e junto com Deus, para você estar sensível para receber essas direções. E qual o objetivo de tudo isso? É de fato não deixar com que a unidade seja quebrada. Isso. Porque quando a unidade do casal é quebrada, com certeza danos chegam até esse lar. Então quando ou os papéis são invertidos, ou por exemplo, ainda que o papel não seja invertido, mas você compreendendo que você possui, homem, o papel de autoridade, mas você não está exercendo essa autoridade, você não está deixando você mesmo ser o cabeça desse lar, com certeza dano chegará até a sua casa, porque muito embora você esteja no seu papel, você não está executando o seu papel. Então a unidade será quebrada, e possivelmente possa gerar danos, né? Consequência, atrito entre o casal. Por quê? Porque talvez vai chegar um momento que o seu parceiro não vai suportar mais te esperar, e ele fica te agoniando, né? Tem uma brincadeira que fala que a mulher pede para o marido instalar um chuveiro, né? Aí depois de 4 meses, né, o chuveiro ainda está lá sem instalar. Não, eu vou fazer, e a mulher não sobe, né? Até o momento que ela não se aguenta mais, vai lá e contrata, né? E quando contrata o encanador para instalar o chuveiro, fala: mas eu ia instalar esse chuveiro aí, não precisava nem ter gasto R$50 aí, né? Mas já tinha passado 4 meses, né? E ele não fez aquilo que ele deveria ter feito. Então a outra parte às vezes fica esperando, mas chega um momento que o fardo se torna muito pesado, e se torna muito pesado ao fato de infelizmente chegar até a ruptura dessa aliança, desse relacionamento. Isso que é ruim, é isso que de fato nós não podemos deixar acontecer. Então o casamento é simples assim, Felipe, aplicar assim? Eu não estou falando que o casamento é fácil, irmãos. Juntar duas pessoas totalmente diferentes, de cabeça diferente, pensamentos diferentes, né, querendo coisas diferentes muitas das vezes, né, e de repente estão debaixo do mesmo lar. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível, porque a Bíblia nos mostra um padrão. E quando nós seguimos esse padrão de fato, nós começamos a percorrer na contramão desse mundo, e você verifica que de fato é possível sim dar certo e ser bem sucedido nesta área. Por quê? Porque de fato Deus criou essa instituição, e Ele deseja sim que seja conforme Ele criou, porque tudo que Deus criou é bom. Então quando há unidade, quando você se torna novamente um para com Deus, ei, bênçãos são derramadas sem medidas, entendeu? Deus faz você prosperar, Deus te dá filhos, que a Bíblia diz que é a herança do Senhor. Deus realmente faz com que a sua família caminhe de uma forma excelente. Para quê? Para que de fato os que estão lá fora, na contramão, vindo de contra e dando sinal de luz, eles consigam observar que, opa, aquele casal é diferente, opa, o que tem naquela família? Qual curso eles fizeram? que parecem tão felizes, parecem bem sucedidos, ei, simplesmente a palavra do Senhor, simplesmente os princípios sendo buscados a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos instrui e nos ensina. Amém, meus queridos? A palavra ela é realmente simples, mas que realmente nos faz fortalecer. Às vezes nós deixamos o arroz e feijão de lado, esquecemos de comer o arroz e feijão, e aí no final do dia nós estamos com tontura e com muita fome. Então que você possa ter recebido essa palavra, né, com o seu coração. Cortei você?
Não.
Ai meu Deus. Né, que você possa ter recebido essa palavra no teu coração e que você possa, né, que você tenha sido edificado com essas verdades, amém? Eu gostaria de orar pelas famílias, né? Eu gostaria de pedir para que você ficasse em pé, por favor. Você que está aí com seu esposo, né, com a sua esposa, aproveite esse momento, declare palavra de bênção sobre a vida dela. Nós vamos orar pela sua família. Se porventura você não está, né, coloque a mão no seu coração, ore pela sua família que está em casa. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, pela sua palavra que é a verdade. Obrigado, Pai, por cada casal que está aqui hoje presente. Nós declaramos eles fortalecidos nas verdades do Senhor. Que de fato, Pai, eles possam resplandecer a sua bondade, a sua misericórdia. Realmente que eles possam refletir o Senhor para as outras pessoas. Eu declaro, Pai, esses casais sendo referência para outros casais. Outros casais que talvez estejam confusos hoje, vivendo em união, não compreendendo exatamente qual o princípio que o Senhor estabeleceu. Casais realmente do mundo sendo atraídos através dessas pessoas que estão aqui hoje, realmente querendo te refletir. Eu declaro uma prosperidade divina abundante na vida de cada um deles. Eles de fato provando e experimentando da sua vontade que é boa, é perfeita e agradável. Graças nós te damos, Pai, pelos filhos que o Senhor tem confiado em nós, que nós possamos realmente ter sabedoria para guiá-los de acordo com a sua palavra, assim como está escrito. E por isso nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, meus queridos.